Senhor presidente, senhora senadora, senhor senador, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, visitantes aqui presentes, hoje temos nossa última sessão deliberativa do Senado Federal. E não poderia deixar de vir à tribuna desta casa para fazer um breve relato, uma breve prestação de contas dos meses em que eu ocupei a cadeira de senador da República pelo Estado do Paraná e que ocupo. Tomei posse no dia 14 de junho por conta do convite aceito pela então senadora Gleisi Hoffmann para ocupar o cargo da chefia da Casa Civil. E em poucos dias entramos em recesso, mas voltei no segundo semestre comprometido com o meu Estado e comprometido com o povo brasileiro, com a nação brasileira. Fizemos uma atuação, senhor presidente, onde representou em 21 proposições, sendo 2 emendas constitucionais, 10 projetos de lei e 9 requerimentos. Entre estes, eu destaco aqui, por exemplo, a criação da Ingebio, que é a empresa brasileira de pesquisa no bioma brasileiro, que já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, onde tivemos como relator o senador Eduardo Braga, e na semana passada foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia, teve como relator o senador Waldir Raup. As PECs, uma delas, nós sugerimos ao Congresso Nacional a inclusão da erradicação da pobreza como princípio de ordem econômica. E a segunda, colocamos a apreciação do Congresso Nacional, senhor presidente, para que o processo legislativo, depois do plebiscito, ele tenha uma maior celeridade na tramitação. Porque uma vez ouvido o povo brasileiro, o Congresso tem que dar prioridade à vontade da nação brasileira. Ressalto também o projeto de lei que traz a responsabilidade solidária, senador Paim, em contratos de terceirização. Nós entendemos que o ente tomador dos serviços, o prestador de serviço que toma o serviço de um terceirizado dentro de uma análise criteriosa, ele tem que também ser responsabilizado caso ele tenha dolo em eventual falha da empresa contratada. Durante esses 6 meses, praticamente, de atuação aqui no Senado Federal, eu tive 42 relatorias nas comissões que eu ocupo. E eu quero destacar aqui ao povo brasileiro o PLS 327 de 2011, que tipifica a exigência indevida de cheque caução ou similar por prestador de serviço de saúde contratado. É aquela situação que o cidadão brasileiro, no momento de mais desespero, quando chega às portas de um hospital, antes de ser atendido, lhe é exigido uma garantia, uma caução, para que possa haver a contraprestação do serviço de saúde. Eu destaco também que tive a oportunidade, fui atendido pela liderança do meu partido, então eu tenho a oportunidade de atuar em diversas comissões. São 7 comissões permanentes, sendo uma delas do Congresso Nacional, inclusive que tenho o privilégio de presidi-la, que é a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, e temos também mais 2 subcomissões, que é a subcomissão da Rio Mais 20 e a subcomissão de Fronteiras. Dentro da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, passei a ocupar à presidência a partir do dia 30 de agosto, data em que fui escolhido como presidente daquela comissão. Em pouco mais de 90 dias, tivemos a oportunidade de realizar 16 reuniões, audiências públicas, sendo que 3 delas ocorreram em unidades federativas do Brasil. Uma delas no estado do Paraná, uma outra no estado de São Paulo e também uma no estado do Sergipe. Debatemos temas importantíssimos para o clima do planeta. Inclusive, a Comissão Permanente sobre Mudanças Climáticas se fez presente na COP17, na Convenção das Partes, ocorrida na cidade de Durban, na África do Sul. Lá, representada pela senadora Vanessa Graziottin, aqui pelo Senado Federal, e pela Câmara dos Deputados, pelo relator, deputado Márcio Macedo, e pelo vice-presidente, deputado Alfredo Sirkis. Apresentamos, na última semana, um relatório de mais de 130 páginas, que hoje, inclusive, tive o privilégio de entregar ao presidente do Senado Federal, ao presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney. Dentre as matérias debatidas com ênfase e que teve meu comprometimento diário, dioturno, podemos até assim dizer, eu destaco o Código Florestal. Além dos debates nas comissões, das diversas audiências públicas, reuniões que entraram noite adentro, muitas vezes, senhor presidente Valdir Mocca, nós apresentamos várias emendas, mas eu quero destacar aqui pelo menos 2 delas que foram acatadas pelos relatores. Outras também foram acatadas, mas 2 delas eu trago como principais. A primeira, a inclusão de um capítulo específico para tratar de serviços ambientais. Eu entendo que, muito mais do que penalizar aquele que age de forma criminosa, de forma a devastar ilegalmente as florestas, nós temos que enaltecer aquele cidadão que preserva exemplarmente. O cidadão brasileiro, ele está pedindo, está implorando para ser, de certa forma, glorificado quando ele age de forma correta. Inclusive, o Congresso Nacional aprovou recentemente o cadastro do bom pagador. Então, o cidadão brasileiro, aquele que faz além das suas obrigações, aquele que preserva o meio ambiente de forma voluntária, ele tem que ser enaltecido, ele tem que ser privilegiado. E aí vem os serviços ambientais para que possamos agregar valor a este cidadão. Destaco também a emenda que, somada a outras apresentadas, ajudou a consolidar a progressão, a obrigatoriedade de recomposição das matas ciliares para rios acima de 10 metros. Porque o que nós tínhamos no texto que veio da Câmara era uma obrigatoriedade de recomposição dos textos, das matas ciliares, das APPs de rios até 10 metros. Acima de 10 metros o texto era vago. E nós tivemos aí, senhor presidente, uma articulação muito forte perante os relatores, junto com ambientalistas, mas também junto com os produtores rurais, e conseguimos fazer com que os rios acima de 10 metros também tivessem a sua obrigatoriedade de recomposição das matas ciliares. Destaco também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a minha atuação perante esse Congresso Nacional no que diz respeito à criação dos TRFs, dos Tribunais Regionais Federais, no Estado do Paraná, no Estado da Bahia, de Minas Gerais e também no Estado do Amazonas. Conseguimos, junto com o senador Walter Pinheiro e junto com os membros da Comissão de Orçamento, colocar no PPA 300 milhões para esses tribunais. Formamos uma frente parlamentar em prol desses tribunais, da qual eu tenho o privilégio de ser o coordenador pelo Senado Federal. E também, senhor presidente, essa semana estivemos junto ao presidente do STJ, o ministro Pargendler, entregando a ele um relatório prévio para que o STJ faça um relatório de impacto orçamentário financeiro para a criação desses TRFs, para que nós possamos levar o ano que vem a presidente da República, a presidente Dilma, e conseguir junto ao governo a articulação necessária para que possamos aprovar a PEC 544-2002, que tramita no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais especificamente. Ressalto aqui a minha atuação em prol dos municípios, principalmente no que diz respeito à aprovação da nova regra, do novo marco regulatório para os royalties de petróleo. Uma vez que estes recursos são provenientes de exploração de águas marinhas e o mar sendo território da União, nós não poderíamos deixar de distribuir isso de forma igualitária a todos os cidadãos brasileiros. Então, senhor presidente, eram essas as considerações que nós tínhamos a fazer e, de certa forma, prestar contas à sociedade brasileira do mandato parlamentar outorgado pelo povo do Paraná. E dizer a todos os cidadãos brasileiros que se afinda o ano de 2011, mas eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e que o ano de 2012 seja próspero no coração e na alma e na mente de cada um dos cidadãos brasileiros. Muito obrigado a todos vocês.